Na semana passada, então, nós vimos a história da patroa do Yosef, da esposa do Potifar. Que todos os dias ficava que ela botou os olhos no Yosef e ficava o dia inteiro enchendo ele, e o Yosef negava ficar com ela, e o Yosef nega e diz para ela, afinal de contas seu patrão depositou toda a sua confiança em mim, seu patrão acha que eu tenho talentos, ele deixou tudo nas minhas mãos, não tem ninguém maior do que eu nessa casa, e ele não me privou de nada nessa casa, exceto você, que é a esposa dele. E como eu vou fazer esse mal e fazer esse pecado perante Deus? E ela falava todo dia, e ele não atendia ao pedido dela. Depois de um ano no ouvido dele, chegou um dia que as pessoas todas foram para uma festa pagã. Só ficou em casa o Yosef, que não foi participar disso. Ficou a esposa do Potifar, porque ela deu desculpa que ela estava doente. E aí ela pegou o Yosef, agarrou ele pela roupa dele, e ele fugiu de dentro da roupa, largou a roupa na mão dela e foi embora. Aí ela chamou todas as pessoas da família e todos os escravos e todas as pessoas da casa e falou: olha só o que o meu marido foi trazer. Foi trazer esse hebreu que veio para cima de mim e eu gritei. E quando ele ouviu que eu gritei, ele largou a roupa aqui e fugiu. E ela então ficou com a roupa guardada com ela e esperou até o seu marido chegar em casa. Quando o marido chegou, ela contou para ele, falou: olha só o que aconteceu. Quando eu gritei, ele fugiu. Quando o marido ouviu que ela contou esses fatos, ele ficou muito nervoso.
Sim. Deixa eu perguntar outra vez, uma curiosidade. De onde vem a palavra hebreu?
Hebreu vem de ivri. Ivri significa margem. Ivri, na verdade, é marginal. Ivri significa alguém que é da outra margem. Porque Abraão era da outra margem do rio. Ou ainda Éver é justamente algo de um lado e do outro. O Abraão estava de um lado, monoteísta, e o mundo inteiro estava do outro lado. Por isso que ele é chamado de Ivri. Aí o patrão do Yosef ficou muito bravo, pegou o Yosef e colocou ele na prisão que ficavam os prisioneiros do rei. E lá ficou o Yosef. E novamente Deus estava com Yosef e fez o Yosef ter graça perante as outras pessoas, especialmente perante o chefe da prisão. E aí o chefe da prisão deixou tudo nas mãos do Yosef, virou o gerente da prisão. E tudo que acontecia na prisão acontecia baseado no que o Yosef ordenava. E tudo que você fazia, Deus fazia ele ter sucesso. Então, no final das contas, o Yosef trabalhou um ano na casa do Potifar. Depois de um ano de trabalho, ele foi tentado pela esposa do Potifar e acabou preso. Ficou 10 anos na prisão. Depois de 10 anos na prisão, vai acontecer a próxima história dos sonhos que vai ter aqui, dois ministros do faraó. Depois disso, José fica preso mais 2 anos. E só aí que ele sai da prisão para virar rei, que é depois a história seguinte. Então, quer dizer, no final das contas, o José com 17 anos foi vendido. Entre 17 e 18, a esposa do Potifar ficou tentando ele, até que finalmente ele foi preso com praticamente 18 anos. E ele ficou preso 12 anos até os 30 anos. Ele ficou total 12 anos preso. Bom, nessa história tem muita coisa a se aprender. Mas antes de mais nada, tem um ponto interessante, que a esposa do Potifar, como a gente viu, ela inventou uma história. E o marido dela não comprou a história. O Potifar percebeu que ela está inventando aqui alguma coisa, que não pode ser que o Yosef é que fez isso. Deve ser ela que fez. Só que o Yosef precisa ser preso, porque vai ficar mal. Vai pegar mal, que ele não está agindo, não está fazendo nada em favor da história que a esposa espalhou. É interessante que no versículo aqui que a Torá fala, Vatomer lahem lemor re'u revilano ishivri etzachekbano. Está escrito que ela disse para eles, dizendo, quer dizer, para dizer, para falar, que vejam só que veio esse homem hebreu para gozar, debochar da gente. Ou seja, que a esposa do Potifar chamou e convocou as pessoas da casa, não para contar o que aconteceu apenas, mas para pedir para eles espalharem essa história. Isso significa leimor, para falar. Ela fez um discurso e pediu para eles difundirem isso. Olha, esse cara aqui é um bandido, veio para cima de mim. Então a história acabou se espalhando. A história que ela inventou acabou se espalhando muito. O Meshe Chochmah faz uma pergunta muito interessante. O Yosef foi preso numa prisão que a Torá mesmo atesta aqui, que é a prisão do rei. Lá ficavam os prisioneiros do rei. Então, que tipo de prisioneiros tinham? Ministros. O Yosef é um escravo de um ministro. O que ele foi fazer numa prisão de ministros? Ele não tinha nível para ser preso nessa prisão. Ele deveria ter sido preso em uma prisão mais schlepper. Não precisava ser nessa prisão. Por que ele foi preso justo nessa prisão? O Meshe Chochmah diz que os ministros no Egito tinham uma prisão específica. Por quê? Porque os ministros sabem segredos do país. E quando se prende um ministro, o ministro pode ficar chateado e resolver revelar coisas que ele não pode revelar, só porque ele está preso. Então, por isso, havia uma prisão especial onde se controlava o que eles vão falar, para eles não saírem falando por aí afora e colocando nos jornais o que eles querem dizer a respeito do país. O Yosef foi preso nessa prisão, diz o Meshe Chochmah, porque tinham medo que ele vai difundir a verdade. Tudo bem, Ivani? Pode sentar na frente. Então o Meshe Chochmah diz, o Yosef foi preso numa prisão onde ficavam presos os ministros para controlar o que eles falam, porque sabia-se qual é a verdade. Todo mundo sabia a verdade. que no final das contas não foi o Yosef que veio para cima dela, e sim ela que veio para cima do Yosef. Então a melhor coisa que temos a fazer é prender o Yosef numa prisão que há controle e censura, para ele não sair espalhando por aí a história verídica. E o interessante é que mesmo o faraó ficou sabendo do que o Yosef, entre aspas, fez. Quer dizer, a notícia se espalhou a tal ponto que até o faraó sabia que o Yosef é o cara que tentou a esposa de um dos meus ministros.
E aí nasceu
a censura, viu só? Já no Egito havia a censura. Olá, Cíntia. Essa história toda que o Yosef passa com a esposa do Potifar tem muitas lições de vida. Principalmente porque nós estamos tratando aqui de um jovem de 17 anos lidando com uma tentação muito forte e vencendo essa tentação. Daqui nossos sábios aprendem como lidar com o mau instinto. Qual foi a tática que Yosef teve? Nós podemos aprender diversas dicas para a nossa vida. Primeira coisa, o Midrash conta, e acho que eu mencionei semana passada, que a esposa do Potifar viu nas estrelas que ela vai ter descendentes com Yosef. Ela não sabia que não seria exatamente dela, seria da filha adotiva dela, que era a Asenath, que vai se casar com Yosef bem mais para frente. Mas no primeiro momento, ela achava que é dela. Se é dela, isso que ela está tentando Yosef agora, no final das contas, ela achava que é uma mitzvah. Ela está se preocupando em chegar a um filho que está previsto. Está previsto que ela vai ter um filho com ele. Então, quer dizer, quando Yosef diz para ela não, e quando Yosef diz para ela eu não posso fazer uma coisa dessas, pois eu estaria pecando ao fazer uma coisa dessas. Ela dizia para ele, não é pecado, é uma mitzvah. Nós temos que ter filhos juntos. O Sfatemet pergunta, como o Yosef tinha tanta certeza que ele é que está certo e ela que está errada? Tá certo, é verdade. Mas como? Exatamente. Isso já seria o suficiente. Mas o Sfatemet fala um outro ponto.
Na verdade, o meu já tinha dormido com a serva da Raquel. O pai ficou bravo, ele estava fazendo um chubá por causa disso.
Peraí.
O próprio irmão.
Peraí. A gente viu que ele não se deitou com ela. A Torá considera como se fosse que Reuven se deitou com ela, porque ele se meteu lá em trocar as camas de lugar.
Na verdade, assim, eu li comentar na paraxá dessa semana que, dependendo da decisão de você ler da Torá, li hoje uma edição de lá e ela diz, ele lá escrito, lá tem, da tal de como ele fez a tradução.
Sim, a tradução pode ser. Porque a Torá diz, Vayishkav Reuven. Está escrito na Torá, e Reuven se deitou, mas a gente viu que o Rashi já traz, e todos os comentaristas trazem isso. Isso é o Midrash, Agmará, que não é que o Reuven de fato pecou com ela. Tanto é que o versículo termina dizendo lá, e os filhos de Jacob eram 12, eram 12 tzadikim, nenhum deles aprontou nenhuma. Mas já que ele mexeu e levou a cama do Jacob da casa para a casa da Leá, sua mãe, em vez de deixar na casa da Bilhá, como o Jacob planejou, então a Torá considera como se ele tivesse se deitado com ela. Limita o sentido. Tá certo, mas e aí? Ela vem e diz, não, uma mitzvah, não, uma mitzvah, não, uma mitzvah, todo dia enchendo, uma hora você acaba se convencendo. Diz os Fatemet que o Yetzer Hatov, o bom instinto, não é um nudnik. Sabe o que é nudnik? Insistente. A grande diferença é a seguinte, não é que os Fatemet não está fazendo um comentário só bem-humorado. O significado é o seguinte. Existe uma diferença básica na tática do Yetzer Tov e o Yetzer Hará. Uma tática diferente entre o bom instinto e o mau instinto. A diferença é que quando as coisas vêm muito facilmente, quando a pessoa tem muita animação para fazer uma coisa, quando tem muita energia para fazer alguma coisa, precisa ficar com o pé atrás. Por quê? Porque tem grandes chances disso vir do mau instinto. Quando a coisa é difícil, é mais dolorida, mais lenta, tudo indica que isso vem do Yetzer Tov. Tudo indica que isso vem do bom instinto. O Rav Shalom Shvadron dizia que quando uma pessoa de repente se desperta por alguma paixão e ele está pensando em fazer alguma coisa errada, todos os membros do corpo se juntam a ele para fazer. E de repente ele tem uma energia que leva a ele, vamos fazer. Por outro lado, quando uma pessoa está a caminho de fazer uma mitzvah, dá uma preguiça horrorosa em todo o corpo. De manhã cedo, sair da cama para rezar é um negócio, é uma luta. Se a pessoa tem algum negócio a fechar naquele momento, já não vai ser tão difícil dele sair da cama. Não querendo dizer que um negócio seja um pecado, mas a tendência é que para mitzvot dá uma preguiça, os pés não ajudam a andar tão rápido e tal. Quando é para outra coisa, tem energia. Então por isso os Fatemé diz, o Yosef percebeu que aqui alguma coisa não está colando. Ela está muito insistente. O Yetzer Tov não é tão insistente. O Yetzer Tov vem fala, meu amigo, vamos fazer tal coisa? Aí a pessoa fala, ah, agora não. Ele fala, tá bom, eu volto em Yom Kippur para falar com você. Quando o Yetzer Hará, quando é mau instinto, ele não larga. Um segundo depois ele está lá de novo. E depois de um segundo está lá de novo. O Hafetz Chaim dizia sempre que a mosca representa o Yetzer Hará. A mosca representa o mau instinto. Qualquer bicho que vem ao teu lado, se você espanta ele, ele vai embora e não volta mais. A mosca, quanto mais você espanta, mais ela volta. Assim também é o Yetzer Hará. Você espanta ele, ele volta, volta, volta. Quando o Yosef percebeu que ela está muito insistente, ele falou, isso não está cheirando mitzvah. Se fosse mitzvah, ela ia tentar uma, duas vezes, acabou. Não ia mais tentar. Ia desistir, sabe? Não deu? Ah, deixa pra lá. Como é pecado? Ela está insistente, insistente, insistente. Ah, então assim, assim ele resolveu, deixa eu parar para pensar melhor o que, que eu estou fazendo. E assim também na nossa vida. Nós temos que tomar cuidado principalmente com as coisas que vêm muito fácil e principalmente com as coisas que são muito insistentes. Se alguma coisa está insistindo demais, dá uma olhada melhor para ter certeza que é uma coisa correta. Pode ser que seja, não quer dizer que não tenha exceções. Mas tem que ficar alerta para ter certeza que de fato aquilo não é uma coisa ruim que está insistente. O Yosef diz para a esposa do Potifar, olha, você está insistindo, você está pedindo, não, eu não aceito. Eu não aceito e ele fala assim, afinal de contas o seu patrão depositou toda a confiança em mim. E tudo que tem na casa ele deu para mim. E não tem ninguém maior nessa casa do que eu. E ele me deu tudo dessa casa, menos você. E se eu fiz, como é que eu vou fazer um mal desses tão grande e pecar para Deus? E eu sei que o tempo todo se refere a si. O Yosef se refere o tempo todo a si. A si próprio. O tempo todo ele fala eu. Eu sou nomeado pelo seu patrão. Eu tive a confiança dele depositada em mim. Eu recebi tudo dessa casa menos você. E eu vou pecar. A posição dele é toda falando sobre ele quando ele está falando com ela. Por que que Yosef não diz, minha querida, a senhora é casada? E se a senhora vai trair o seu marido, a senhora está cometendo uma proibição. Por que que Yosef não usa esse argumento também? Ele fala o tempo todo dele próprio e chega no ponto, eu vou pecar, não posso fazer uma coisa, eu vou pecar. E ela não vai pecar? Por que que você não usa o argumento, Yosef, e diz para ela, olha, não vá fazer uma coisa dessas, você é também descendente de Noé. E existe uma lei geral para toda a humanidade que não pode cometer adultério. E a senhora agora vai cometer adultério. Como que a senhora vai fazer uma coisa dessas? O Rav Gister diz que o Yosef percebeu aqui a gravidade e a rigorosidade do teste que ele está passando. E percebeu que se eu estou passando por isso, deve haver algum erro da minha personalidade. Se eu estou passando por isso, é minha culpa, diz o Yosef. Se eu tivesse mantido nível de pureza e de santidade mais elevado, e se eu tivesse mantido o nível de pureza e santidade exigido mínimo para alguém que veio da casa do Yaakov, eu com certeza não estaria enfrentando essa situação tão difícil. Quer dizer, você pensa, se eu cheguei a passar por uma situação dessa, em algum ponto eu errei. Provavelmente alguma coisa no meio do caminho eu não fiz direito. Do Potifar, da esposa do Potifar, está pensando. Alguma coisa eu errei no meio do caminho que deu brecha para chegar a isso.
Em relação a ela.
Você tem consciência de que isso é brecha de influência cultural? Provavelmente. Alguma coisa eu fiz de errado no meio do caminho. Quer dizer assim, quando a pessoa percebe que está acontecendo alguma situação mais grave, não é porque de repente a situação surgiu. Tem um histórico. Não aconteceu do nada. Não é puf, de repente essa mulher apareceu aqui. Isso foi se formando. Isso foi se formando provavelmente porque deve ser que eu não impus os limites necessários. Eu não me adequei corretamente à casa que eu estou. Se eu tivesse feito cercas em torno de mim mais firmes no passado, há um ano atrás, eu não teria chegado a isso agora. Não são situações que se geram em 5 minutos. Elas vão se desenvolvendo ao longo de semanas, meses, anos. Por isso Yosef nesse momento percebe que se tem um problema, a culpa é minha. E por isso ele agora tenta se convencer. Ele está falando para ela, na verdade, falando para si. O problema aqui sou eu. Não interessa a ela. Se ela vai cometer pecado, é problema dela. Não tem nada a ver comigo. Eu tenho aqui algum problema. E eu preciso resolver o meu problema. Rav Gifter diz que aqui nós temos um conceito extremamente importante. Às vezes a pessoa passa por algum teste de espiritualidade. E existem 1000 desculpas para dar por que eu estou passando por essa situação. Por que eu cheguei a isso? Especialmente, as melhores desculpas que tem são culpar os outros. É culpa do fulano que não fez isso, é culpa do outro lá que não me ajudou nisso, é culpa do outro que não me educou. Pode-se inventar 1000 desculpas. Só que vem o Yosef aqui e nos ensina que a pessoa deve reconhecer, antes de mais nada, que a responsabilidade por qualquer coisa que acontece com ela é dela mesma. Não adianta procurar em volta quem é culpado. Pode ser que a culpa não seja totalmente da pessoa. Pode ser. Pode ser que tenha outras coisas em volta, ao redor, que se tivessem se desenvolvido de uma forma diferente, ele não teria chegado a isso. Pode ser que se o outro tivesse tido compreensão. Olha, o Yosef podia dizer, se os meus irmãos não tivessem me vendido para cá, eu nunca teria passado por isso. Dá para se inventar um monte de desculpas, e pode ser que essas desculpas tenham um fundo de razão. Mas precisa lembrar que na vida, quando a pessoa está passando por uma situação, não é uma ação judicial. Não adianta agora procurar o culpado que eu vou processar o culpado. Quem está passando pelo problema é a própria pessoa. Quem vai ter que escapar do problema é a própria pessoa. Não adianta agora procurar quem ele vai processar. Não está se tratando aqui de processo. Não está se falando de nada de animação que ele vai aqui mover. A questão é procurar como eu posso passar por esse teste. Como eu posso resolver essa situação. Para eu poder resolver essa situação, em primeiro lugar, eu preciso estar ciente que a culpa é minha. Se eu tivesse antes pensado melhor, eu não teria chegado a isso. Então vamos ver agora o que eu posso fazer para em pouco tempo conseguir mudar isso que eu não fiz no passado, para não sucumbir a esse erro. Quer dizer que o oportunismo do Yetzer Hará depende das brechas que eu deixo para ele. Onde não tem brecha, o Yetzer Hará não se mete. Para pensar. Vamos supor, uma pessoa que guarda Shabbat. Se o Yetzer Hará chegar para ele no Shabbat e falar, vai trabalhar, não vai conseguir convencer ele. Porque para ele está muito claro hoje, não tem nem que pensar sobre isso. Então ele não vai chegar a fazer isso. Se o sujeito come kashé e de repente ele passa a frente no restaurante e aí, deixa eu entrar comer sei lá o quê, não vai passar isso pela cabeça dele. Por que isso não vai passar pela cabeça dele? Porque não tem ali espaço para o Yetzer Hará trabalhar. O Yetzer Hará sempre vai procurar trabalhar no que a pessoa dá uma afrouxada. Então esse é o conceito. E Yosef aqui fala, peraí, se eu cheguei a essa situação, quer dizer que eu estava meio aberto aqui, eu estava vulnerável. Eu estava vulnerável por quê? Porque ela vai pecar? Não tem nada a ver. Porque meus irmãos me venderam? Não tem nada a ver. Não adianta agora procurar buscar um outro culpado, porque se eu ficar buscando um outro culpado, Yetzer Hará vai me atacar. Eu preciso agora ver que eu sou o culpado, porque eu deixei essa brecha. Ele é oportunista na brecha que eu deixei. E, portanto, como é que eu vou cuidar dessa brecha para me salvar agora? E eu tenho agora 5 minutos para conseguir fazer isso. É muito difícil. Mas, com certeza, a pessoa tem muito mais chances de se salvar se ele, naquele momento, buscar a si próprio do que agora ele começar a buscar o outro. Se ele buscar o outro, certamente ele já fez. Já errou. O Midrash conta que o Pasuk diz que o Yosef veio naquele dia fazer o seu trabalho. A gente viu que ou era o trabalho comum dele, ou trabalho significa o estudo dele com o Shabbat, o trabalho espiritual dele, ou ainda o Midrash diz que o trabalho que ele veio fazer é uma expressão um pouco mais elegante para dizer que ele, naquele dia, acabou quase cedendo a ela. E ele veio para casa para fazer o serviço que ela estava pedindo para ele. Só que diz o Midrash que naquele momento o Yosef viu uma imagem do seu pai na janela e ele, ops, não vou fazer. No último minuto ele largou. O Talmud conta que uma senhora romana perguntou para Aviossi: como pode ser que um garoto de 17 anos de idade, longe da família, longe da influência boa da sua família, num país totalmente promíscuo. Foi capaz de resistir a uma tentação dessas. E o Talmud traz que o Yosef, naquele momento, viu seu pai e veio à sua mente palavras do seu pai. Onde o seu pai perguntou para ele: Yosef, no futuro, todos vocês, irmãos, vão ter os seus nomes gravados no peitoral do Kohen Gadol, no serviço do templo. Você quer que o seu nome esteja lá? Ou o seu nome não vai constar lá mais? Você quer fazer parte desse grupo? Ou você quer ser chamado do chefe das prostitutas? Quando Yosef ouviu isso, ele recuou. Esse me fala.
Com
mulher. Sim.
Ele não sabia, né, que era comercial.
Exatamente. Por isso que ele passou por essa situação também. Para perdoar por isso que ele falou dos irmãos. Tudo se paga. Como?
Ele falava que os irmãos e os irmãos foram assassinados com
mulheres estranhas.
Na verdade, eram relações comerciais.
Eram mulheres casadas, né?
Provavelmente. Jacob Kaminetsky faz uma observação sobre esse Midrash. Ele diz que só funciona essa admoestação do pai, que o Yosef ouve o pai falando com ele, quando uma pessoa valoriza os pais. E quando os pais se fazem valorizar para os filhos. O filho obediente de verdade é aquele que não só não faz quando os pais estão vendo. Ele não faz mesmo quando os pais não estão vendo. Porque ele pensa: meu pai não gosta que se faça isso. E eu não posso fazer uma coisa que meu pai não gosta que seja feita. Por quê? Porque eu gosto dele, porque eu não quero magoar ele, porque eu não quero romper as relações com ele, e assim por diante. E por isso, o Yosef e o Yaakov tinham uma relação forte, ao ponto tal que o Yosef lá, depois de um ano já de não ver o seu pai, no auge de uma tentação, consegue enxergar o seu pai falando com ele: Yosef, você vai fazer uma coisa dessas? Quer dizer, ele está, na verdade, no subconsciente dele vem aquela imagem de eu vou fazer uma coisa dessas. Quando imagina só a cara do meu pai se ele soubesse que eu estou fazendo. Não vai saber, ninguém está sabendo, eu estou aqui, não tem. Mas mesmo assim, imagina só se ele soubesse o que iria acontecer com ele. Ah, eu não vou fazer uma coisa dessas. Eu não vou magoar ele. Está aqui, já tem em primeiro lugar. O Rav Kamenetsky diz, você vê o quanto tem que se prezar pela valorização dos pais perante os filhos. E segundo, você vê aqui mais uma dica de como uma pessoa consegue se afastar de um pecado. Às vezes a pessoa pensar, eu não vou fazer isso, não é o suficiente, a tentação está muito grande. Se a pessoa consegue naquele momento pensar em alguém que ele tem um afeto e um carinho muito forte, e pensar, se ele soubesse que eu estou fazendo isso, se são os pais, se é o mestre, alguma coisa do gênero, alguém que educou ele, ele fica pensando, se ele souber que eu estou fazendo uma coisa dessas, ele iria ficar muito magoado, a pessoa vai recuar. Então, uma carta na manga para uma pessoa que já não conseguiu de nenhum jeito parar, essa é uma forma de parar, mas isso vai depender. Vai depender se ele de fato tem alguém que ele tem essa relação tão forte como Yosef tem com seu pai. O Midrash fala que quando o povo de Israel saiu do Egito e estava para atravessar o mar, Deus ordenou ao mar para se abrir e o mar não queria se abrir. É uma coisa completamente maluca. Não é normal. O mar não quer se abrir. E aí, quando o mar viu o caixão do Yosef, ele se abriu. Eles estavam trazendo o caixão de Yosef para ser enterrado em Israel, quando saíram do Egito. Quando o mar viu o caixão do Yosef, agora sim, podemos abrir. Por quê? Diz o Midrash que lá está escrito no versículo que o mar viu Vayanos e fugiu. É o Teilim, Teilim 114. O mar viu e fugiu. E aqui também está escrito que o Yosef largou a roupa com ela Vayanos e fugiu. Diz o Midrash essa comparação de fugas aqui. Em mérito do Yosef, que fugiu dela e conseguiu agir de uma forma sobrenatural, porque ele já não estava mais no natural aqui. A natureza dele seria sucumbir e não aguentar mais essa tentação. Ele conseguiu agir de forma sobrenatural. Quando o mar viu, opa, Yosef, que agiu de forma sobrenatural, está chegando, eu também vou agir de forma sobrenatural e vou abrir para eles poderem passar. O Rav Yaakov Kamenetsky diz que quando estavam para atravessar o mar, Midat Hadin, o atributo da justiça, falou para Deus, espera aí, por que que você vai salvar esses idólatras e matar aqueles idólatras? Escrito no Talmud, Halal Obdei Avodah Zarah Hem Halal Obdei Zarah Hem. Esses são idólatras e esses são idólatras. Os judeus também eram idólatras no Egito. Qual a diferença? Esses são idólatras, estão saindo do Egito. E esses são idólatras, são egípcios. E aí? Qual a diferença entre um e o outro? De novo. o anjo diz para Deus: escuta, aqui nós temos idólatras, descendentes de Abraão, que estavam agora no Egito e fizeram idolatria. Atrás deles tem idólatras egípcios perseguindo. Por que você vai salvar esses e aqueles não? Qual a diferença? Os dois são idólatras. A diferença entre eles é que esses idólatras aqui têm um Yosef que faz parte da família. Ou seja, esses daqui têm na família gente que consegue se controlar no alto das tentações. Pessoas que sabem agir de forma sobrenatural. Então eles são diferentes. Eles são diferentes como a pergunta que aquela senhora governadora romana fez para o Rabi Yossi. Como pode ser que um jovem de 17 anos passa por essa tentação e consegue vencer? É interessante que nós já vimos várias vezes que os nossos antepassados, os nossos patriarcas, abriram caminhos e forças para os descendentes conseguirem usar essas forças. E nossos sábios dizem que quando a Sará foi parar no Egito, lá com Abraão Avino, e ela foi raptada pelo faraó, e ela se manteve firme, isso deu força para os descendentes, as descendentes dela, quando estavam escravizadas no Egito, de não se deixarem vencer pelos egípcios. A força que os homens tiveram no Egito em passar por diversas tentações com mulheres egípcias enquanto eles eram escravos veio do Yosef. Então esses são idólatras, aqueles são idólatras, mas esses daqui são idólatras que vieram parar aqui no meio, acabaram sendo influenciados pelos costumes locais. Mas são pessoas que têm um controle das suas tentações. O Talmud diz no Tratado de Yumá, que fala sobre Yom Kippur, o Talmud diz que depois dos 120, com saúde, a pessoa chega nos céus e é julgada, e aí diz o Talmud, o pobre, o rico e o perverso têm desculpas. Perguntam para ele, por que que você não estudou a Torá? Diz o pobre, como que eu podia estudar a Torá? Tinha que correr atrás de sustento, não tinha o que comer. Diz Deus para o pobre, por algum acaso você era mais pobre do que Hillel Hazaken? E aí a Gemara conta toda uma história do Hillel, como apesar de pobre, ele dava metade do salário dele para poder estudar. Salário quer dizer uma moedinha que ele ganhava todo dia, metade ele dava para poder estudar a Torá. você era mais pobre do que ele para dizer que então não deu para estudar? Aí chega o rico. Diz Deus, rico, por que o senhor não estudou Torá? Ah, Deus, não dava tempo, sabe? Muitos negócios e ações aqui caindo e despencando, e vende e compra, e viagens e negócios, e não dava tempo. Diz Deus, você era mais rico do que o Rabi Eliezer, e aí a Gemara conta toda a história, quanto que o Rabi Eliezer era milionário. Depois diz a Torá que vem o perverso. E Deus diz, por que que você não se ocupou de Torá? Diz ele, olha, eu sou um cara bonito, e eu estava ocupado o tempo todo com o meu instinto, sabe? Difícil de controlar. Diz Deus para esse cara, por algum acaso o senhor é mais bonito do que Yosef? Afinal de contas, o Yosef passou pela tentação com a esposa do Potifar, que todos os dias vinha tentar ele, e cada dia ela trocava de roupa 3 vezes por dia. E ficava em cima dele, e ela falava, eu vou te prender então. Ele falava, não tem problema, Deus vai me soltar. E eu vou então te rebaixar, não tem problema, Deus vai me elevar. Eu vou te cegar, não tem problema, Deus é que faz a pessoa enxergar. Deu dinheiro para ele. Não quero saber ele disso. Diz a Gemara, então você, meu senhor, está querendo dizer que você passou por tentações maiores do que Yosef? Por que que você não venceu o teu mau instinto? Se até Yosef conseguiu. Depende. Cada um tem as tentações segundo a sua força. Quer dizer, se você quisesse... Se você quisesse, diz Deus pro Rachá, você iria conseguir. E você não conseguiu... É uma questão de você querer. Você nunca quis. Não quis, não conseguiu. Só que é difícil de entender essa questão que a Gemara coloca aqui. Afinal de contas, acabamos de falar agora há pouco que eu, o Talmud também conta que naquele momento o Yosef teve uma visão do seu pai. Porque ele já estava quase pecando. E apareceu uma imagem do seu pai para ele. Falou, Yosef, todos os teus irmãos vão aparecer no peitoral do Kohen Gadol. Você quer ficar fora? Então o Rachá, esse perverso que está em julgamento, Deus vai perguntar para ele, por que que você não estudou Torá? Diz ele, escuta, eu era bonito, estava cheio de tentações. Diz Deus para ele, mas o que, você é mais bonito que o Yosef, que passou por toda essa coisa aqui e mesmo assim venceu? O Rachá pode virar para Deus e falar, Deus, peraí, que... Yosef não passou a tentação assim. Ele quase sucumbiu. No final das contas, apareceu uma imagem do pai dele para ele. Aí é que ele venceu. Eu não tive isso. Ninguém apareceu para mim. Então quer dizer, se o Yosef teve um sobrenatural, eu não tive. Por que, Deus, você está cobrando de mim? Se afinal de contas não é igual o Yosef. O Yosef tem uma ajudinha de você. Eu não tive essa ajudinha. Segunda pergunta. Cadê o livre-arbítrio do Yosef? O Yosef naquele momento não tinha livre-arbítrio. Deus ajudou ele a vencer. O pai dele apareceu falando, nu, ele não fez. Diz o Mikdash HaLevi, durante um ano, dia após dia, o Yosef sofria pressões e tentações por parte da esposa do Potifar. Todo dia, e todos os dias, o Yosef vencia essa tentação. Durante um ano, ele fez a parte dele. O livre-arbítrio estava lá. Ele podia escolher sim ou não. Ele escolheu não. E ele se manteve firme. E ele venceu apesar da beleza dele, apesar dela, apesar de toda a tentação e apesar de todas as pressões. Ele venceu. Passou um ano. Um ano, ele não aguenta mais. Depois de um ano, veio uma fraqueza num dia. Depois de um ano que ele venceu com forças próprias, veio um dia que ele teve uma fraqueza e não venceria por forças próprias. Aí veio Deus e ajudou Yosef. Aí veio Deus e fez com que aparecesse uma imagem do seu pai para ele, para ele não fazer. Diz o Mikdash HaLevi, uma pessoa que passa por uma tentação uma, duas, três, quatro, várias e várias vezes, e ele sempre luta e ele sempre vence, ele mostra para Deus, olha, eu não quero. Eu não vou me deixar vencer por essa tentação. Se chega um dia e ele tem uma fraqueza, Deus ajuda ele. Por quê? Porque com forças próprias ele já demonstrou que ele vence. Então hoje você está um pouco fraco, Deus fala, ok, hoje eu vou te ajudar. Não há falta de livre-arbítrio, porque ele teve livre-arbítrio o ano inteiro. E também o perverso que chega no céu não pode dizer, ah, Deus, também, o Yosef teve ajuda sua, opa, o Yosef teve ajuda minha depois de 365 dias que ele não teve ajuda minha e venceu. Você, seu Urachá, não venceu nenhuma vez? O que você está pedindo que eu te ajude? Eu ajudo quem se ajuda. Quem vence sozinho, eu acabo ajudando.
Isso acaba sendo um emprego entre moradores.
Exatamente. É um prêmio. É um prêmio muito forte estar aqui, que a gente aprende do Yosef. Como uma pessoa precisa fazer o seu esforço, se dedicar, e se a pessoa se esforça, Deus ajuda. Está chegando Hanukkah. Hanukkah é uma das maiores provas para isso. Se você se ajuda, você se esforça, você se dedica, Deus te ajuda. Eles podiam naquele momento acender a Hanukkah, a menorá do Beit HaMikdash, eles podiam acender ela com óleo impuro, porque não tem outro, não tem opção. Mas eles falaram, não, nós vamos fazer de tudo para fazer do bom e do melhor para Deus. Não tem, não, a gente vai dar um jeito, vamos procurar. Procura, achamos. Tem só para um dia. Não tem problema, um dia, mas pelo menos é um dia. Aí Deus ajudou a ter óleo até eles conseguirem um óleo novo. 8 dias esse óleo ardeu. Está aí uma demonstração. Cadê o livre-arbítrio? O livre-arbítrio existiu. Você optou por fazer o melhor para Deus. Depois que você optou por fazer o melhor para Deus, nada impede de Deus te dar uma força, de Deus te ajudar. Mas precisa ter um esforço inicial seu. Yosef se dedica um ano, recebe um bônus de um dia que ele podia perder tudo que ele se esforçou. Mas ele se esforçou. Por isso que o perverso, quando chega no céu, não tem a desculpa. O Yosef teve ajuda. Peraí, Yosef teve ajuda, você também teria ajuda. Se você mostrasse que você tem boa vontade. Se você mostrasse que tem boa vontade, Deus teria ajudado. Fala.